Quando chego no meu rancho e escuto uma viola, tomo um gole de cachaça e estico uma boa prosa, muitos vão dizer que é uma vida the best. Tô aqui com o Diego, um cabra da peste, que é daqui do Goiás. E sem falar muito mais, esta é a nova abertura do SitioCast.
Não que eu tenha fugido da escola, mas na minha criação aprendi a gostar de viola. E agora, nessas andanças pro oeste, tenho escutado com muita frequência o pessoal do SitioCast.
Aê, muito bom, pessoal!
Essa saiu de repente aí no...
Olha, que luxo, hein? Que luxo, hein? Nós temos aqui uma viola tocando ao vivo, cara, nessa abertura. Então, meu amigo, você que tá aí ouvindo, seja muito bem-vindo ao SitioCast número 5, que tá muito especial hoje. Hoje a gente tá aqui comemorando o nosso quinto episódio na casa de um novo e grande amigo, Luiz Borges, que nos fez um convite muito maravilhoso para vir conhecer o Cachaça, Prosa e Viola e a casa dele. Luiz, fala aí um pouquinho.
Oh, meus amigos.
Se apresenta aí.
É uma satisfação muito grande para mim estar participando do SitioCast, um podcast que eu conheci há pouco tempo. E atrevido que sou, eu já tratei de mandar logo uma mensagem lá no Instagram, porque nós somos caipira, mas nós somos antenados nas paradas, entendeu?
Isso aí.
E aí, um ouvinte do... Para quem não sabe, né, eu sou apresentador do Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. E aí um ouvinte meu lá de São Paulo me apresentou o SitioCast, e a gente grava aqui em Brasília. E ele falou, rapaz, e o pessoal que está gravando o SitioCast, eles são daí de Brasília também. E aí já tratei de mandar logo uma mensagem e já firmamos lá um crossover. Só palavra difícil, né? Esse caipira fala embolado demais, rapaz. Tá doido? E é isso aí. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui na minha casa hoje, mas gravando um SitioCast. Pra mim é uma satisfação enorme. Obrigado, Sérgio.
Maravilha, meu amigo. Savi, dá um grito aí.
Ô, tranqueira! Tudo bom, pessoal? E aí, galera, o que vocês vão querer comer hoje? Tô aqui acendendo fogão a lenha e vou começar a fazer uma comida. Ah, eu lembrei. Eu prometi aí pro Luiz fazer um pudim de cachaça. Então, no final desse episódio, eu vou passar a receita pra vocês, hein?
Muito bom, Savi. Diegão, e aí?
Opa, muita satisfação. Tô aqui na casa do Luiz e a convite do meu amigo Sérgio Sareto, meu amigo pessoal. Nunca tinha participado da gravação de um podcast. Estou muito feliz, está bem interessante. Tenho muita coisa para contar. Se eles deixarem, vou falar mais do que posso.
O Diego tem uns causos para contar aqui, que ele chegou da pescaria aqui. Mentiroso como ele é, né? Veio cheio de história, né?
Rapaz, pescador não mente.
Eu sempre falo que pescador é um caboclo que ele, na verdade, ele não tinha intenção de mentir. Ele aumenta um pouquinho e aí ele passa por mentiroso por causa de bobagem. Acabou que pega 152 peixes, ele fala que pegou 155. Não precisava dessa mentira, entendeu? Se ele falasse que ficou no 152, tava bom. Não precisava de mais que isso.
Ô, compadre Savi, que história é essa de pudim de cachaça?
Ah.
Olha, isso aí não vai dar certo não, cara.
Confia em mim que vai ficar
Toma
bom.
Toma cachaça que é melhor, pô.
Não estraga a cachaça não, pô. Cada um no seu quadrado. Pudim de leite, a cachaça é cachaça.
Então tá bom, gente. Olha, vocês já tiveram um gostinho aí de como é que vai ser o nosso SitioCast de hoje. Então, compadre Savi, solta a vinheta aí.
SitioCast, o podcast da roça.
Então, pessoal, estamos aqui depois da nossa vinheta, o galo cantou.
Arrô, trembão.
Estamos aqui na cozinha fazendo aquele café, né, Savi?
Já tá no fogo.
Então tá bom. Vai fazendo um cafezão pra nós aí, a gente vai puxar uma conversa aqui com o Luiz, que é do Cachaça, Prosa e Viola. Gente, tem nome mais bonito do podcast do que esse?
Tem Sitiocast.
Ah, mas é só coisa boa. Melhor que isso tudo é Cachaça, Prosa e Viola no sítio.
Ô, oh, aí fica bom demais, hein?
Pô, Luiz, olha, é um prazerzão te receber aqui. Nosso podcast tá começando, tá no comecinho, mas, poxa, já é uma grande vitória ter um cara que nem você, que eu já tô admirando o trabalho, já sou um fã do teu trabalho aí. E eu quero que você conte um pouquinho da tua história, pro pessoal que ouve o Sitiocast e que não conhece ainda o Cachaça, Prosa e Viola.
Tá certo. É, o Cachaça, Prosa e Viola é um projeto um pouquinho só mais velho que o Sitiocast, entendeu? A gente começou para valer, eu falo a gente como se fossem várias pessoas, né? Mas eu tenho uma equipe muito grande e concisa. E para mim, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui no Sitiocast. Como eu falei antes da abertura, conheci o Sitiocast através de um ouvinte do Cachaça, Prosa e Viola, que ele me apresentou o Sitiocast, falou, cara, escuta aí que eles são muito bons.
Como que é o nome dele?
Samed Spencer.
Samed Spencer, grande abraço, meu amigo, viu? Obrigado aí pela ajuda, viu? Pelo incentivo aí.
Olha aí, fantástico. E aí, entrei em contato com vocês e já ouvi os episódios, achei maravilhoso a questão da técnica, do conteúdo, e fiquei apaixonado. E falei, cara, vou chamar pra gravar comigo. Não, eu já tenho, vamos ver. E aí acabei descobrindo que a gente é mais próximo do que pensava, né? A gente trabalha na mesma empresa, em prédios diferentes, mas a empresa é a mesma. Uma empresa de TI, que é bancária, mas a gente trabalha na área de TI. Fantástico. E hoje estamos aí gravando, eu agradeço muito. E o Cachaça, Prosa e Viola, ele é um podcast que fala de temas relacionados ao nome, né? Cachaça e moda de viola. E sempre em torno de uma mesa, e aí apreciando uma cachaça e proseando uma conversa solta sobre algum tema caipira, vamos dizer assim. Então tem tudo a ver com o Sitiocast. E só que a grande diferencial do Cachaça, Prosa e Viola para os outros programas caipiras, que a gente está acostumado a ver na televisão e até no rádio, é que eu busco sempre, sem deixar de lado a saudade, mas trazer temas atuais. Falar de coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, o pessoal associa muito a moda de viola com coisa antiga, com coisa do passado, coisa que não existe mais. Sendo que, sem sair do Distrito Federal, a gente tem mais de 20 duplas caipiras nesse estilo. Viola e violão e cantando em dueto.
Só aqui no quadradinho?
Só aqui no quadradinho. Só aqui no quadradinho, mais de 20 duplas. A gente tem aqui em Brasília o Clube do Violeiro Caipira. Então, assim, são 20, mais de 20 duplas cadastradas lá no clube e atuantes.
Caramba, né? Bicho. Que bacana.
E gravando e produzindo coisa nova. Então, o intuito inicial era mostrar o trabalho dessas duplas. Algumas já vieram aqui, como Jacarandá e Braúna, o Enio Lima e Gustavo Neto, Macedo e Mariano. Eu fiz uma com meu parceiro, que é o Moisés Moser.
Um adendo aqui, o Luiz, além de fazer o podcast, ele é violeiro e tem uma dupla. Cara, eu achei isso fantástico. Eu falei, nossa, eu tinha que vir conhecer ele aqui, cara. Porque, pô, é muito lindo. Aliás, o som da viola é um som... Não sei se todo mundo parou pra escutar. Porque hoje na cidade tem tanto barulho que às vezes o cara não tem o tempo e a sensibilidade de parar pra ouvir uma viola. Dá uma dedilhada aí, Luiz. Só pra gente escutar um pouquinho o som aí. Coisa linda, hein? Que maravilha, Luiz. Eu sou apaixonado por música instrumental e, assim, a pessoa tocar um instrumento hoje eu acho uma coisa fantástica, porque a gente tem tanto recurso de música.
Sim.
Se você pensar antigamente lá, o cara não tinha o rádio, não tinha, ele tinha o instrumento. Então,
verdade.
O acesso à música que ele tinha era através de um instrumento. Hoje, a gente tem tanta opção, mas eu costumo valorizar muito a pessoa que toca o instrumento.
Sim.
Porque é um esforço pessoal, é uma arte, tá pondo a alma dele ali dentro, né?
É verdade.
E a viola tem um som maravilhoso, parabéns.
Oh, obrigado. Também, eu sou um violeiro fiote ainda, perto dos cobra criada que tem por aí. E aí, como é? E aí juntei, resolvi, só pra concluir, resolvi juntar a cachaça aqui também, junto com a viola, são duas
emblemas,
dois emblemas, dois símbolos da nacionais, cultura. Da cultura nacional.
Perfeito.
Se a gente for analisar historicamente falando, a cachaça e a viola, elas fazem parte do país desde a época que os portugueses chegaram aqui. Que os portugueses vieram nas caravelas aqui para o Brasil e nas caravelas trouxeram viola e alambique. Aquela história, eu já até contei no podcast, aquela história da pinga que surgiu por acaso nos engenhos de cana, aquilo lá é o lado poético da coisa. A cachaça mesmo, os portugueses já dominavam a técnica da destilação, que naquela época não existia geladeira para você conservar alimentos. Então eles destilavam o bagaço da uva, que hoje é conhecida como grápia ou como bagaceira, e não era nem com o intuito de beber, que eles bebiam o vinho. Mas o destilado era mais para conservar os alimentos durante as viagens. E aí, historicamente falando, as primeiras destilagens aconteciam na Ilha da Madeira.
Perfeito.
Não tinha uva, mas na Ilha da Madeira tinha cana-de-açúcar. Então era caminho de Portugal para cá. Então eles paravam na Ilha da Madeira.
E por ser doce também, né?
Desciam os alambiques.
Toda fruta doce, ela isso, fermenta, né?
Exatamente.
Então a cana...
Exatamente. E trouxeram a cana para o Brasil. Então, assim, cachaça e viola... vieram nas caravelas junto com os portugueses. E chegou aqui, misturou com a cultura indígena, com a cultura africana, com a cultura depois dos imigrantes mais tarde lá dos italianos, dos alemães que vieram ali para a região sul. E assim, faz parte intrinsecamente da nossa cultura. E, infelizmente é pouco valorizado hoje em dia. Então eu quis dar esse valor para esses dois baluartes da nossa cultura aí.
Pô, perfeito, maravilha. Você sabe que agora que você falou, eu tenho uma história que valida essa história que você falou.
É?
Que você contou aí. Eu estive em Portugal, a minha esposa, o pai dela era português.
Sim.
E aí nós fomos visitar o tio dela, tio Machado, lá em Portugal. E a gente foi na casa que o pai dela nasceu, foi uma viagem fantástica, assim, de... E aí eu descobri o seguinte, que nós somos mais portugueses do que nós pensamos.
Sério?
A gente não tem essa noção, né, que a gente é tão português. Quando você vai lá, você vê assim, cara, tem feijoada, como a gente tem aqui.
Sim.
Tem a cachaça, que é a bagaceira. Tem a cultura da viola. E aí eu fui na casa dele e ele me levou para conhecer o destilador dele.
Sim.
Porque eles plantam uva, eles moram numa vilinha pequenininha, perto de Braga, em Portugal. Chama-se Salamonde. É uma vilinha pequena, antiga. Para você ter uma ideia, tem uma estrada romana passando no meio da vila.
Sério?
De pedra.
Eu sou fanático com esses negócios.
Tem uma estrada, você fala, não, pega a via romana aqui que você vai... Ah, pronto. Então é antiga pra caramba. E aí ele foi mostrar o destilador dele em casa. A gente foi lá conhecer a casa. Sim. Deles, onde o pai dela nasceu. Uma casa, deve ter, não sei nem dizer quantos anos tem, porque é uma casa que era de pedra, deve ser quase medieval a casa.
Uhum.
E aí ele tem uma pedra gigante dentro de casa, que ele escavou essa pedra, e ele colocou um tonel ali, onde ele ferve a casca da uva.
Para fazer a bagaceira.
Isso, e aí ele tira um caninho de dentro desse tonel, passa dentro da pedra num negocinho de água, e aí
resfriar.
Coloca para pingar numa garrafinha. E ali ele faz a bagaceira dele, que ele toma.
Olha aí.
Que ele bebe.
Que beleza, hein?
Cara, eu achei fantástico aquilo. Achei uma coisa assim ancestral, que você não... Né? E é tudo a ver com a cachaça, porque só trocou. Sim. A casca da uva pela
exatamente,
cana.
Exatamente. Porque aqui no Brasil, como era mais propício a cultura da cana, então eles só trocaram a fruta, né? A origem, vamos dizer assim.
Você vê, eu fui agora faz 3 anos lá, tava ele fazendo da mesma forma como se fazia... Há 500 anos atrás.
Sim, ou mais, né?
Ou mais, 500, ou mais.
A gente sabe que foi quando eles chegaram aqui.
Exatamente. Pô, que bacana, cara.
Fantástico.
E a dupla? Como é que é o nome da dupla de vocês?
A dupla, o nome é facinho. Moisés Moser e Luiz Borges. É um quarteto. Vai ter uma dupla com nome e sobrenome.
Boa. Aí, e há quanto tempo vocês estão juntos?
Cara, em 2019 nós fizemos 5 anos de dupla. Agora tá pertinho da gente completar 6 anos já de dupla. 6 anos... de dupla, então a gente já tem um trabalho assim, não é tão grandioso quanto a gente queria que fosse, mas já temos, assim, algumas aparições na televisão, já temos um CD gravado.
Tem um CD com músicas autorais que ele nos mostrou
tem.
Aqui, que eu achei bacana. Luiz, eu sou fã de trabalho autoral, você sabe que eu já militei nessa área de letras e trabalhos autorais, assim, então, cara, parabéns, viu? Hoje em dia tá... Volto a falar, tá tão difícil hoje você ter esse tipo de coisa tão artesanal, assim, que a gente tem tanta coisa fabricada.
Sim, é igual eu falo, não desmerecendo os artistas os artistas já famosos,
uhum.
mas gosto muito. Eu me espelho muito para aprender e tudo no Tião Carreiro.
Perfeito.
Mas se eu ficar a vida inteira tocando o modo do Tião Carreiro, eu vou ser só um intérprete,
para
não dizer
um
imitador.
É, o Tião Carreiro é um gênio, né? Você Sim. pega ele assim, porque ele criou um estilo de música.
Na época dele, ele foi vanguardista.
Isso.
Ele bebeu na fonte, ele aprendeu com os violeiros antigos e criou o estilo dele e jogou pra frente.
É, talvez se nós estivéssemos num outro país, Tião Carreiro seria comparado a um Beethoven, um Mozart.
Sim, eu até, por exemplo, bem parecido, lá na terra do Mississippi, lá nos Estados Unidos, o blues e tudo, eles comparam Tião Carreiro com o Albert Johnson, com o B.B. King, que foram caras Sim. extremamente inovadores no blues, assim como o Tião Carreiro foi aqui no Brasil com a viola.
Que legal, cara, que bacana. Olha, foi um achado, viu? Olha, tem tudo a ver com o que a gente gosta, com o que a gente milita aqui, com o que a gente prega no SitioCast também. E tudo a ver com roça, tudo a ver com o interior, né? Olha, eu vou te falar que vai ter gente aqui que tá na roça lá escutando esse podcast e vai cair uma lágrima do cara quando escutar uma viola, viu?
Oh, se vai.
É.
Não tenho dúvidas. E uma coisa que eu acho muito interessante no SitioCast, que também eu acho que tem muito a ver com o Cachaça, Prosa e Viola, acho que por isso que a gente teve essa sinergia aí, é que a gente não procura apartar a cidade da roça.
Exatamente.
E a roça da cidade. A gente
Exatamente.
Quer, a gente quer fazer a mistura, né? O bom
Exatamente.
É misturar tudo.
E mostrando que as coisas da roça não são antiquadas e que nem tudo da cidade é tão moderno como se pensa, que tem coisa que tem que buscar lá na roça pra dar certo. Ô, meu amigo Savi, como é que tá essa cozinha aí? Vai sair alguma coisa aí nesse programa ou não?
Já acabou um litro de cachaça, acho que a gente vai ter que abrir outro.
Que isso, cara? Hein? O álcool gel é pra passar na mão, não é pra beber não, viu?
Rapaz, mas o álcool gel tá tão caro...
Que é melhor comprar uísque.
O pessoal tá começando a comprar Velho Barreiro 51 pra poder lavar a mão.
É, pelo menos compra uma cachaça boa, né, Luiz?
Ah, não, pra lavar a mão pode ser 51,
não, pra beber, pô, bebe por dentro aí.
Ah, não, pra beber tem que ser uma boa.
E falar nisso, a gente vai tomar um golinho aqui de cachaça. Que o Luiz nos ofereceu aqui. Como que é o nome dessa cachaça, Luiz?
Essa aqui é o Weberhaus, lá do sul, lá da terra de vocês lá.
Olha só, lá do Rio Grande do Sul.
Lá do Rio Grande do Sul, é.
Pra você ver como tem cachaça boa em todos os lugares desse país, né?
Sim, sim. Saiu agora o ranking, o 2020, da Cúpula da Cachaça, as 50 melhores cachaças. Dentre as 50, você tem 11 estados diferentes,
uhum.
de diferentes regiões.
Então, caramba, bem distribuído.
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
É, eu assim, uma coisa que eu sempre milito, muito prego, é que a gente tem que valorizar as coisas locais.
Sim.
Dou um exemplo assim, a cagaita, né? Que é a nossa fruta do cerrado aqui. Quem é o maior plantador de cagaita do mundo? Fala assim, não sei, mas com certeza tem que ser por aqui.
É.
Né? Não vai ser um cara do Japão, não vai ser um cara da China, não vai ser um cara... Tem que ser um cara daqui. Então, assim, com certeza o cara que melhor faz cachaça no mundo tem que ser alguém daqui.
É igual o piqui. Quem é o maior predador de piqui do mundo?
Tem que ser aqui.
É lá no Goiás.
Então, quem é o maior plantador de piqui do mundo? Tem que ser aqui.
É verdade.
Então, se a gente for bom naquilo que a gente só tem aqui, a gente não tem competição lá fora. E o dia que esse cara de fora descobrir o que é bom, como já tá descobrindo com a cachaça, com a viola, né, com várias coisas, a gente é o melhor do mundo nisso. Então, assim, seguindo nessa linha, tem tudo a ver com o que você está fazendo, porque divulgar a cachaça, divulgar a moda de viola, é uma coisa nossa, cara. Não, você não vai ter um americano que vai competir com você, pode até eles quererem, daqui a um tempo vai começar a correr o mundo, como eu vi lá, você entrevistando a moça lá da Áustria, lá que vende cachaça, né?
Letícia Nobauer, um abraço aí, te ouvindo.
Bacaníssimo, empreendedora, lá tá lá na Áustria vendendo cachaça, cara. Então, esse é o espírito. Então, nesse ponto, a gente não vai ter competidor lá fora.
Sim.
Certo? Porque a gente é o melhor. Agora, pra encerrar esse bloco aí, dá mais uma dedilhadinha nessa viola aí pra me escutar, porque eu tô adorando esse som.
Deixa eu ver o que eu vou fazer.
Enquanto isso, o Savi já vai mexendo com as panelas aí, Savi. Daqui a pouco é hora do almoço, ó.
Eu tô fazendo uma sobremesa.
Vai ter receitinha hoje?
Pudim de cachaça.
Então tá bom.
Eu quero ver sobre a cachaça.
Thank you. pessoal. Olha, isso foi ao vivo, viu?
E sem ensaio.
E sem ensaio ainda. Olha só. A gente tinha que registrar esse momento aqui. É, eu faço essa aqui foi a Merceditas. É uma música... É um chamamé argentino.
Sim.
E acompanhado com a viola do Luiz. Ficou muito linda. Luiz, tá maravilhoso isso aqui, cara. Tô adorando. Obrigado mesmo.
Bom demais.
E vamos iniciar o segundo bloco aqui?
Vamos nessa, ué. Você que manda, meu amigo. Hoje eu sou só um Hellis convidado.
Ah, mas é um convidado especial. É o nosso terceiro bloco. Então, nesse terceiro bloco, a gente trouxe um assunto que o Diego... Foi uma sugestão até do Diego. Pra gente falar um pouquinho de um assunto atual que eu acho que vale a pena a gente conversar. Que tá reunido aqui pessoas que pensam sobre isso, que estão vivendo esse momento agora. Sobre essa crise agora do coronavírus, né? Tá tão batido isso aí e eu sempre costumo não falar aquilo que já está sendo falado. Tem muita informação, muita coisa, eu quero falar de uma outra coisa em relação a isso. Então a gente está aí iniciando um período aí de quarentena de muita gente. Vai ter muitas pessoas que vão ficar em casa. Daqui a uns dias um grande problema vai ser o que a gente vai fazer em casa.
É verdade.
Né, Luiz? O Luiz aqui ele vai tocar, ele vai passar o repertório umas 5 vezes aqui e repetir de novo. E os vizinhos que vão ficar felizes aqui, ó.
É, sim, tem que usar bastante a criatividade, né? Eu acho. Então, né, nesse período a gente às vezes está acostumado com o dia a dia, de sair para trabalhar, chega em casa, aquela correria, e ficando 100% do período em casa, tem que arrumar alguma coisa para fazer, senão o tédio bate, né?
É, quem tá no sítio sempre tem o que fazer, né? Quando o cara tá em casa, o cara não tá parado, tá trabalhando, né? Mas quem tá mais na cidade, então tem que ocupar o seu tempo. Então, a nossa sugestão aqui é que você aprenda a tocar viola.
Sim, bom.
Aprenda a fazer cachaça.
É uma boa pedida.
Né?
Plantar uma horta.
Plantar uma horta, né? O Luiz já tá olhando pro cantinho dele lá, ó, imaginando já os pezinhos de alface lá crescendo.
Agrião, rúcula.
E fica essa sugestão mesmo, você desenvolver talentos. Aproveitar esse momento para você desenvolver skills que vão te servir daqui para frente, né? Culinária. Eu até me propus com a minha filha a gente fazer pão agora, nesse período agora. Eu comprei farinha, ela, vamos fazer pão. Então, esses skills, eles são importantes na nossa vida, porque cada vez mais, até eu já falei num outro episódio, que a gente compra muita coisa pronta e a gente tá perdendo aquela questão de fazer as coisas em casa, né?
Sim.
E esse momento agora é bom para você aprender. A gente tem a internet na mão, tem YouTube que te ensina a fazer tudo, né?
Exatamente.
Quem tem o celular na mão hoje consegue aprender muita coisa em casa. Luiz, como é que você aprendeu a tocar viola? Conta pra gente aí, aproveitando o gancho.
Bom, a viola sempre foi uma paixão na minha vida, desde pequeno, mas por conta de estar na cidade, teve uma época que a viola, o acesso a ela ficou um pouco difícil, não por ela ter sumido. Ela nunca sumiu, mas ela ficou regionalizada e muito ali no quadradinho. Então eu sempre tive essa vontade, sempre tive contato com o violeiro, porque meu avô era de Minas, lá de Minas Gerais. Então eu sempre, quando ele veio aqui para Brasília, depois ele que criou os filhos foi para o Goiás. E ele aprendeu e lá no Goiás tinha muita folia de reis.
Uhum,
então eles pediam pouso lá na fazenda do meu avô. Então de pequeno eu via gaiteiro, sanfoneiro, violeiro, aquela cultura caipira mesmo. E aquilo ali me
então, você acha que
fazia os olhos brilharem.
Essa relação de infância,
sim,
que te deixou isso aí na cabeça, falou assim, pô, é um troço que eu tenho uma memória afetiva
igual eu falei,
ali.
Eu nasci na roça, eu nasci na cidade.
Sim,
mas como
perfeito.
Convivia na roça, isso me deixou essa lembrança, essa memória afetiva. E aí depois de adulto já, eu assim, sempre fui incutido com música, então comecei a tocar violão com 10 anos de idade.
Uhum.
Na nossa época não tinha, na minha época, eu sou de 79, na minha época de adolescência estava começando a questão da internet, mas era muito, não tinha conteúdo. Tinha internet, tinha ali alguns sites bem, bem rústicos. Onde é que a gente aprendia a tocar? Revistinha na banca de jornal.
Perfeito.
Então, com 10 anos de idade, eu ganhei um violão velho, surrado, da minha tia. Ela me deu um violão lá e eu comprava as revistinhas na banca e ficava em casa ali, tentativa e erro, tentando tocar. E aí começou a sair alguma coisa. Quando meu pai e minha mãe viram assim, ah, ele leva jeito pra coisa. Aí resolveram me colocar na aula. De violão.
Uhum.
De violão. Aí eu toquei violão, toquei guitarra. Na banda da escola onde eu estudava tinha banda marcial, então eu toquei caixa de guerra, toquei trompete e assim, sempre muito incutido com música. Mas os meus instrumentos mesmo, assim, que eu sempre toquei violão e guitarra. Me aventurei aí até banda de rock, até banda de baile eu já toquei. E depois de adulto, comecei a ter contato com algumas duplas caipiras aqui do DF. Uma dupla trabalhava junto com o meu tio e ele tocava viola. Toca um viola até hoje, né? Uma dupla conhecida, até posso mandar um abraço pra ele, o Vanderlei, da dupla Vanderlei Valteci. E aí comecei a trocar ideia com ele, ele falou, não, cara, e foi me apresentando o meio de viola. E eu não sabia que era um trem tão grande assim, aqui em Brasília. A gente acha que Brasília é a terra do rock.
Sim, mas é uma terra multicultural, né? Quem conhece sabe que aqui tem de tudo.
Aqui tem de tudo, até porque vieram pessoas de todo canto do Brasil pra cá, né? E aí ele começou a me colocar no meio, me apresentou outras duplas, eu comecei a frequentar os eventos de violeiro.
Certo.
E aí comprei uma viola. Pra não dizer que comprei, assim, um aniversário, minha mãe sempre tinha o costume de dar, em vez de dar presente, ela dava um dinheiro ali. Aí eu falei, ah, vou comprar uma viola. Aí comprei uma viola e comecei a aprender. Isso foi em 2011, não me recordo.
E você acha que hoje é mais fácil aprender?
Cara...
Ou é mais difícil? Por ser um instrumento antigo e ter uma história regional, você acha que é mais fácil ou mais difícil hoje para aprender a tocar
antigo,
uma viola, por exemplo?
Não só a viola, mas qualquer instrumento hoje é muito mais fácil de tocar. Porque hoje você tem acesso à informação.
Tem videoaula de viola? Tem gente que dá
inúmeras.
Aula? É mesmo? Poxa, que bacana.
Tem um professor de viola lá de São Paulo,
uhum,
que ele dá aula via Skype. Então, assim, ele marca um horário com o aluno, então ele lá da cidade dele, você conecta via Skype ou via Hangout, e ele te dá videoaula online.
É. Mas é interessante que alguns caras estudam anos e anos, mas não vão pra frente, né? Você quer ver um exemplo?
Puts, Savi? Sabia.
Quanto tempo você estudou piano, Savi?
4 anos, depois eu parei mais uns 4, depois estudei mais uns 3.
Fala aí, conta pro pessoal a tua história com piano, que eu sei que você tocou piano de cauda, aí, ó. O cara... Um pai paga pro filho fazer aula de piano muitos anos, compra um piano de cauda pro cara tocar.
Eu
e o cara vai fazer o quê? Editar podcast.
Eu juntei todo o dinheiro e comprei o meu piano. Mas eu só queria saber de rock. Aí na época que eu tava mais empolgado, assim, estudando, eu acabei começando a trabalhar e não tive mais tempo pra nada.
E agora tá fazendo pudim de cachaça agora.
É bom pra caramba.
Ô, Savi, eu vou te falar uma coisa que meu velho avô me falava e recentemente eu... Antigamente a gente falava, né? Poxa, eu li isso num livro. Hoje em dia a gente fala assim, rapaz, eu ouvi isso num podcast.
Mídia revolucionária.
Ele me falava e eu ouvi recentemente esses dias num podcast. As mesmas 24 horas que você tem, eu também tenho. Você
fico
não consegue
editando
por
podcast.
Quê? Você não tem tempo, por quê?
Não, e ele tá no primeiro filho agora ainda, então ele tá, Deus, um menino aqui dá muito trabalho, né? Espera
rapaz,
vir próximo.
São 4.
É, espera
e
vir.
E meu neném aprendeu a andar agora, puxa, que dor nas costas.
É, bicho. Você viu só? É só o cara querer que ele vai pra frente, ainda mais hoje que tem videoaula. Pô, Luiz, que bacana isso. Então, assim, quem quiser, o cara que tá no sítio, então, e tem um acesso à internet, ele consegue mesmo lá aprender a tocar uma viola, que eu acho que é o sonho de muita gente, por exemplo.
Consegue. Tem que ter a persistência também, né?
Tem que ser teimoso, né?
Tem que ser teimoso, é. O dom, eu digo assim, eu costumo dizer que o dom, 10% é dom, 90% é esforço.
É esforço, perfeito. Que maravilha, cara. Poxa, que história legal. Ô, Diego, você toca alguma coisa ou só incomoda mesmo? Como é que é? Conta aí pra gente.
Eu vi o Luiz contando a história dele aí e até me vi em algumas coisas que ele falou. É mó engraçado.
O Diego tocou em banda, já sabia? Ele era roqueiro em Goiás. Pense num cara com tino errado pro negócio. Né, Goiás exporta dupla sertaneja, ganha milhões de dólares, o cara toca rock em Goiás. Depois,
não teve jeito de voltar mais. Mas o...
Aí hoje adora
eu
modão.
Aprendi a tocar violão aí, também muito novo, por conta de tocar na igreja, participar de algumas coisas. E aí a gente envolve com banda, toquei contrabaixo, logo depois toquei contrabaixo, aprendi a tocar alguma coisinha. Fui tocar na noite, comecei a tocar na noite, eu tinha uns 14 anos.
Aí que o trem desandou?
Aí o trem... Toquei em banda de baile, foi bem divertido, uma época bem divertida, aprendi muita coisa.
É uma escola, tocar na noite é uma escola.
Banda de baile eu tinha escola. Quase 19 anos que eu saí, porque eu tinha que fazer a faculdade, eu tinha que pagar as contas e a música, naquela época, não dava tanto dinheiro.
E agora quer plantar quiabo na roça.
É, agora...
Rei do quiabo de Nova Veneza agora.
Agora nós estamos com outro projeto.
E pimenta do reino.
Que é
sem
plantar...
querer te cortar, mas essa questão aí do... Chega num ponto... Que é uma bifurcação mesmo, né? Você fala assim, pô, a minha paixão sempre foi música. E meu pai sempre me incentivou, tanto meu pai quanto minha mãe. Só que ele sempre me falava uma coisa, ó, vida de músico não é fácil. Então, assim, estuda para você ter uma profissão que te dê um sustento de forma mais tranquila e leva a música em paralelo. E aí, por isso que eu, assim, a viola veio depois de velho, por isso. Então, assim, chegou naquele ponto ali, eu, adolescente, tocando em banda direto, todo final de semana só para tocar, entrei na faculdade e falei, cara, agora não dá. Então tem que correr atrás de estudar e trabalhar.
E é interessante, né, Luiz, porque nós somos quase contemporâneos aqui. Naquela época, ninguém falava em ter duas profissões, ou o cara levar uma... Né? Era até um tabu, né? Não, pô, mas você vai... Não, larga esse negócio e faz uma coisa só. Foca nesse negócio. Hoje em dia é tão comum a pessoa ter dois, três, quatro atividades diferentes, né? Então, hoje em dia o mundo já tá bem, bem evoluído nesse ponto, né?
E a dupla aconteceu desse jeito. Chegou num momento que eu falei, hoje dá para eu levar o trabalho, questão profissional, e levar a dupla. Até a forma como a gente trata a dupla hoje... A dupla é como se fosse uma empresa. O dinheiro que é da dupla, que eu ganho com a dupla, eu invisto na dupla. Eu não tiro dinheiro da minha casa para botar na dupla.
Perfeito, não. Gestão perfeita, né?
Eu tento fazer ao máximo isso aí, entendeu? De não tirar de casa para... Até porque, assim, a maioria dos músicos hoje tem problema por isso.
Ah, sim. O cara é um péssimo gestor de dinheiro.
Fala, pô, sua mulher não enche o saco porque você toca, não? Eu falo, não, pô. Mas, pô, eu vou tocar, minha mulher fica falando, me enchendo o saco. Mas, aí senta aqui, aí vai ver... Não é porque ele toca, porque às vezes destampa um buraco para tampar outro, aí é complicado.
Que bacana, Luiz.
Dentro do meu peito, aquele amor que foi embora, mas tá doendo. Dentro do meu peito, aquele amor que foi embora.
Diego, mas assim, o motivo que você foi convidado hoje aqui é porque você me contou uma história aí que a gente precisa... Savi, bota aí o momento do caos agora aí. Agora a gente vai contar um caos aqui que aconteceu de verdade, história de pescador, verídica.
Eu só lembro do Moacir Franco. E é verdade, é sim, senhor.
Então, aí... Pescador. Eu falei, vamos registrar, né? Porque uma mentira registrada vira verdade, né?
É, claro.
Não é? Então, como é que foi essa história? Você foi pro Mato Grosso pescar, então, é isso?
É, já comecei aqui o podcast falando que um dos meus hobbies, né, é pescaria. Realmente, desde muito novo, o meu avô era pescador. Eu não tive a oportunidade de pescar com ele, porque eu era muito menino, né? Muito moleque, e ele já saía pra essa pescaria maior, do Paraguai pra cima, Mato Grosso, afora.
O seu avô topou com o meu avô por aí, velho.
É, muito provavelmente.
Mentiram junto, muitas vezes, né?
Muito provavelmente. E nessas andanças, meu avô, igual eu falei, não era muito novo, mas eu aprendi a pescar com meu pai, que lá no fundo da fazenda do vovô tinha um ribeirãozinho, então aí a gente pegou... Grandes peixes, lobó. Tá, mas você
para de enrolar e conta a história da tarrafa. Calma, do fantasma. Não, é porque o Diego, se deixar, nós vamos dois dias gravando aqui, eu conheço a peça. Mas eu quero saber da história do fantasma tarrafeiro.
Vou chegar nessa história aí. E eu, por depois disso, quis pescar em Rio Grande. Então hoje eu pesco duas a três vezes por ano.
Já fundou alguns barcos?
Já fundei um, dois. Pesco uma certa distância daqui de Brasília. Quando estava em Goiás, diz Goiás, mais de 1.000 quilômetros.
Para não ter testemunha.
É, pra isso não ter, é. Para não ter erro. E recentemente, aqui tem uns 20 dias, nós subimos para Mato Grosso, para uma fazenda de um conhecido nosso, a convite também, pescar para lá, num lugar que fica mais ou menos 80 quilômetros de... Oh, esqueci o nome da cidade. Gaúcha do Norte.
Mato Grosso. Lá já é Amazônia, né? Já é floresta
então,
alta, né?
Então, lá é divisa com o Parque do Xingu.
Então.
É bem longe daqui, Gaúcho do Norte, depois de Canarana, e nós subimos pra lá.
Estado do Mato Grosso.
É, depois chega em Canarana, são mais 150 km de terra pra cima lá. E nessa pescaria, como era bem esperado, né? Nós fomos lá pra conhecer o lugar, divertimos bastante. Levamos uma tarrafa pra poder pegar os isca no laguinho que o rapaz tinha lá.
Gente, ó, isso é importante, eu vou dar aqui um aviso. Não leve muita cachaça pra pescaria.
Aí nós fomos, levamos, tinha uma tarrafa pra nós pegar a isca lá, tinha um laguinho lá perto da casa, casa bonita, rapaz. E o que acontece? Tarrafa, pra quem não sabe, ela fica muito tempo parada, ela seca. Então você tem que pôr ela dentro d'água pra ela dar uma hidratada. Nós pusemos essa tarrafa dentro d'água lá de manhã cedo e ficou um período lá, umas duas horinhas lá. Tinha que secar a tarrafa depois disso. Aí tinha um flamboyant bonito na porta lá da casa, vistoso, grande. Pegamos essa tarrafa, estendemos ela lá no alto, uns 4 metros de altura, puxamos a corda, amarramos e ela ficou lá, esticadinha lá. Faltando um, sei lá, um palmo, um pouquinho menos para encostar a parte pesada, as chumbadas no chão. Ficou parada lá, isso é de manhã. E nós passamos o dia inteiro lá. Fomos pro rio, pescamos, conhecemos, demos uma volta, bebemos.
Ah, bom, é, achei que não ia falar. Tá, tá bom, vamos lá.
E nós éramos 4 pessoas sentadas na área da casa, estamos olhando pro nada e pro Ziana, que é negócio bonito lá de se ver. De repente, caboclo, vou falar pra você uma coisa, era umas 6 horas da tarde, olhando pro rumo da tarrafa, igual se não estivesse olhando pra nada, que é negócio pendurado na árvore lá. Rapaz, a tarrafa começou a mexer. Mas não é uma mexidinha, não.
É tipo dançando lambada, assim.
É tipo um empurrar de rede, assim, ó. Se empurra pra lá e pra cá.
Não, então não era fantasma. Era um vento, pô. Era alguma coisa, uma cobra.
E nós pensamos que era alguma coisa, tinha passado alguma coisa, mas não tinha nada pra passar lá. E aí nós pegamos, olhamos a árvore, batemos a lanterna lá. Não tinha vento. As folhas não mexiam. Só essa tarrafa tarrafiando pra lá e pra cá. Coisa feia.
E aí vocês não pegaram nada e botaram a culpa?
E eu vou falar pra você, eu não sou muito de acreditar em fantasma não, mas dessa maneira que eu vi lá, não tem vontade de voltar lá mais não, viu, Sam? Coisa é feia.
O cara chegou assustado, viu? Chegou branco, quieto, amarelo.
Rapaz, e essa foi uma das coisas que aconteceu naquela região lá.
É mesmo, tem história lá, né?
Depois nós ficamos sabendo lá do pessoal que trabalha lá, que naquela região lá, o pessoal contratava pra desmatar e, em vez de acertar com o caboclo, enterrava ele.
Deixava
lá
o cara lá, virava adubo. Caramba, bicho.
E lá naquele perigoso, lugar, hein? Lá no pé desse flamboyant lá, diz que tinha mais ou menos uns 6 caboclos ali, enterrados no pé.
Caramba.
Mas não é de duvidar, né? Nós não ia cavucar lá pra saber, mas que eu acho que foi um desses caboclos que pegou lá e empurrou essa tarrafa.
É, eu acho que
grande,
os caras
viu?
Que fizeram de sacanagem com vocês, viu? Amarrou um fio lá e puxou com a tarrafa. Aí, ó, o fantasma aí, ó. Então, pra vocês, você vai pescar no Lago Paranoá aqui, ó, pronto. Pega nada, mas pelo menos não vê fantasma. Fica feliz aí. E aí, Luiz, o que você acha, hein? Vamos investigar aqui esse caos aqui. Você acha que é verdade ou os caras quis beber demais?
Eu acho que a cachaça falou um pouquinho alto aí, viu, bicho?
Isso não é caos de pescador, não, porque nós tava no seco. O negócio foi sério mesmo.
E aí, Savi, o que você achou desse caos aí? Você acreditou ou não?
Eu acho que ele pescou o boto.
Ah, o boto?
O boto é outra história, hein, Savi? Eu tenho a do boto também.
Então tá bom, Diegão. A gente vai acreditar na tua história, tá? Vamos gravar ela aqui pra ficar o registro aqui, ó. Realmente.
Isso é verdade mesmo. Isso é pura realidade.
Ô, seu Luiz, já que você tá muito descansado aí, bota uma viola nessa conversa.
Uai, botar uma viola?
É.
Esse trem de viola é bom com dupla, sozinho, viu?
Não, mas é você e Deus. Pronto, vai lá.
Vamos lá, o que vai?
Canta uma pra nós aí. Sai alguma,
já,
não?
Já que você... contou uma história de pescador aí, então. Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra mim pescar, pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar. Lá eu fico amoitado, jogo uns farelinhos pra cevar o poço, até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço. Ai, como é difícil,
boa, boa.
A vida do pescador.
De noite ele enrosca o anzol na gaiada da taboca, de dia ele queima no sol, dando banho na minhoca.
Ah, muito bom, muito legal. Parabéns
muito
aí.
Bom.
E aí, Savi, já deu banho na minhoca?
Muitas vezes.
Ah, é, né? Pescador de apartamento, né? No aquário, né? Fala a verdade.
Pesquei muito lambari.
Não,
já.
Hoje em dia é pescador de pesca e paga.
É, compro peixe congelado. Hoje tá chique.
É,
bem isso aí. Ô Luiz, você quer deixar os teus contatos aí pro pessoal que quer te encontrar na internet? Pra quem não escutou ainda o Cachaça, Prosa e Viola, dá teu recado aí, vai lá.
Bom, pra achar o Cachaça, Prosa e Viola, você pode ir em qualquer agregador de podcast e digitar lá, cachaça, o primeiro que aparece.
Só beber.
É o Cachaça Prosa e Viola. Se brincar é só virar o copo e já tá feito já, entendeu? Mas aí o site é cachacaproseviola.com.br. No Instagram, Facebook, Twitter é @cpvpodcast. E é isso, as redes sociais são essas e o site é esse.
Bacana, quem quiser contribuir com o teu projeto aí, tem um jeitinho lá, né?
Tem, a gente está iniciando agora o projeto de apadrinhamento, né, que é um financiamento coletivo. Como todo produtor de podcast, ou pelo menos a grande maioria dos produtores de podcast, são independentes, então a gente não é que a gente quer ganhar dinheiro com podcast, mas é uma forma da gente poder comprar um equipamento, melhorar
a qualidade, né?
Qualidade, exatamente. É o Padrim. Então é só entrar lá no cachacaproseviola.com.br/apoio. E aí você vai ter lá várias formas e a gente tem recompensas, tá? Você contribui com um valor que vai a partir de R$1,99 por mês. É mais barato.
Preço
que
uma pinga.
Mais barato que uma pinga.
Mais barato que uma pinga.
No boteco. E aí você tem a recompensa. A gente fala o seu nome no podcast. Dependendo do nível de apoio, a gente sorteia brindes. Enfim, escolhe lá um e ajuda nós.
Que bacana, meu amigo. Poxa, parabéns pelo projeto, viu?
Obrigado, eu que agradeço.
A gente está com muito orgulho de estar gravando contigo aqui, pelo convite. Foi, eu acho que falo por mim, falo pelo Savi também, né, Savi?
É isso aí, Luiz. Muito obrigado pela presença. E agora você vai comer um pudim de cachaça.
Quer dar tua receita aí? Tá pronto já?
Tá pronto.
Ah, então tá bom. Bota a tua receita então, cara. Eu acho que é mentira, viu? Ó, hoje aqui tem dois mentirosos, você e o Diego aqui, ó.
Ah, que isso.
Eu só falo a verdade.
Diegão, quer mandar um abraço pra alguém? Pessoal de Nova Veneza, pessoal do Goiás.
Você já falou que eu não posso falar muito, mas eu tenho uma lista pra mandar um abraço aí.
É, não, manda geral, assim, ó. Ah, pro pessoal, todo mundo que mora lá, pronto.
Rapaz, o cara puxou uma folha de papel aqui agora, meu amigo.
É, 2 metros de papel aqui. Tá devendo, isso é os cobrador, é?
A lista de cobrador. Então, queria deixar aí um abraço aí pro pessoal que me conhece e que tem um contato comigo, ou seja, profissional ou pessoal, que seja lá na Nova Veneza ou aqui mesmo em Brasília. Um grande abraço aí e um agradecimento especial aí pra vocês, Cachaça Prosa Viola e pro CityCast.
Valeu,
gente,
cara.
Obrigado, viu, gente?
Obrigado pela presença aí, pela ajuda, pelos caldos. Desculpa as brincadeiras, a gente tira sarro, mas o Diego é um grande amigo, uma pessoa muito querida aí. Um cara que inspirou a gente a fazer o CityCast, porque ele tem um sítio, mora na cidade, tá plantando, tá nessa vida. Né? Então, é um cara que inspira a gente a fazer esse trabalho aí.
E melhorar obrigado. Cada vez mais. O Diego senta no meu lado lá no trabalho e ele fica, você errou aqui, você errou ali. E na próxima vez eu tento melhorar.
Tá certo, tem que ter o crítico, né? Tem que ter o cara que critica, né?
Exatamente.
Então tá bom, gente. Lembrando aqui, quem tiver aí de quarentena já, daqui uns dias, fuja pro sítio.
Exatamente.
Vai escutar uma moda de viola, tomar uma cachaça. Esquece os problemas, que logo passa.
É isso aí. Quem tiver com internet, eu tô pensando aqui numa coisa, a gente vai fazer começar, já que o pessoal não pode ir pro boteco ouvir moda de viola, nós vamos fazer lives no YouTube.
Oh, então, olha
quiser,
que bacana.
Quem quiser seguir lá, no próprio canal do CPV Podcast, então eu vou estar no banquinho aqui de casa tocando as violas, eu com meu parceiro, na live lá no YouTube. Então quem quiser
show
assistir,
de bola. Quando tiver,
opa.
Avisa, a gente vai divulgar
aviso,
lá também.
Aviso.
Tá bom? Savi, meu amigo. Últimos recados aí?
O que eu posso falar? Esqueci de falar.
O quê? Não, você já tomou um litro de cachaça aí, já não fez o pudim, tá enrolando?
Não, vamos agora então pra cozinha do Savi.
Isso, maravilha, vamos ver o que sai aí. Valeu, obrigado aí.
Um abraço. E aí, vamos fazer o pudim de cachaça, vamos? Pega aí uma lata de leite condensado. Também você vai precisar de um copo de leite aí. Separa também 3 ovos e 30 ml de cachaça. Se quiser mais, pode pegar, mas é pra tomar, hein? E agora, ó, 200 gramas de açúcar, 50 ml de água fervente e uma forma média, aquelas mais ou menos assim de uns 20 centímetros. Tá, Savi, mas como é que faz esse negócio? Então você vai pegar aí o leite condensado junto com leite e ovos e vai bater tudo no liquidificador. Bate aí por 2 minutos, deixa no cantinho. Aí você vai pegar o açúcar e colocar na panela. E vai acender o fogo médio e vai ficar mexendo até levantar a fervura. Aí você vai pegar e vai colocar 50 ml de água fervendo nele. E vai continuar mexendo até ficar uma calda de ponto mel, assim, parecendo um caramelo. E aí por último você vai adicionar essa cachaça aí. Agora você vai pegar a calda, vai untar a forma do fundo até as bordas, deixando o excesso ficar no fundo. Depois pegue a parada que você bateu no liquidificador, jogue na forma, cubra com papel alumínio e leve no forno. Deixa lá 40 minutos até ficar dourado. Passou os 40 minutos, pega a forma, deixa esfriar. Depois leve à geladeira até que fique consistente. E agora, meu, é só aproveitar. Sete é o meu
pagode, sete léguas eu andei. Sete vezes são os mares, sete, sete eu rimei. Sete vezes os 70, sete vezes perdoei. Sete vezes acho pouco, sete é conta de louco, sete vidas eu terei.